A partir de agora, na Esportes Brasília, é hora de debate. Tudo aquilo que aconteceu no fim de semana esportivo. Está entrando no ar, Esportes Brasília na rede.
Olá, muito boa noite para você que está ligadinho na número 1 Esportes, acompanhando a primeira edição do Esportes Brasília na rede de 2016. E aí, tudo bem? Tudo certinho? Que bom você tá ligado aqui na número 1 Esportes. Olha, bom dia, boa tarde, boa noite para você também que tá ouvindo o nosso Esportes Brasília na rede em versão podcast. Eu sou Renner Lopes e na próxima meia hora estaremos juntos aqui na número 1 Esportes. Hoje é a estreia do nosso novo Esportes Brasília na rede. A partir de agora, o programa conta com dois blocos. O primeiro em versão local, que você pode baixar em podcast, e o outro na versão nacional, de uma hora de duração. Mas olha, vamos parar de blá blá blá, porque hoje aqui a gente tá para falar do Campeonato Brasiliense, que começou nesse final de semana, também do Liceu Brasília, também do Brasília Vôlei, do futebol americano, que divulgou a tabela do Campeonato Candango de 2016, e muito mais. Olha, o Esporte Brasília na rede está entrando no ar na número 1 Esportes. E ao meu lado para comentar tudo o que acontece, tudo que é notícia, meu querido Felipe Moreira. E aí, Felipe, boa noite, tudo bem, garotinho?
Boa noite, Renê Lopes, boa noite a todos os ouvintes da Esporte Brasília. Estamos aí, iniciando os trabalhos nesse ano de 2016, que promete com bastante esporte aí para os ouvintes, né, Renê?
Exatamente, a gente já começa falando do Campeonato Brasiliense. No último sábado, o Brasília enfrentou o Taguatinga lá no estádio Serra do Lago e empatou em 1-1. E o nosso querido Marcos Gomes acompanhou e traz as informações pra gente. Marcos Gomes.
No sábado, o Brasília recebeu o campeão da segundinha, o Taguatinga, no Serra do Lago. O jogo foi bastante equilibrado. No primeiro tempo, as oportunidades de gol foram apenas de chutes de fora da área. Os lances mais perigosos foram os escanteios cobrados pelo estreante baiano, que por duas vezes acertou a trave do goleiro Diogo do Taguatinga. No segundo tempo, o jogo melhorou e o Brasília, favorito ao jogo, veio pra cima. Pressionou até conseguir o gol, que veio numa meia bicicleta do atacante Anjinho depois de um bate-rebate na área. Só que o Colorado cansou e o Taguatinga foi pra cima e perdeu boas oportunidades. Aos 47 minutos já do segundo tempo, o zagueiro Índio errou um passe primário no meio-campo e no contra-ataque o Taguatinga empatou com um gol de Gaúcho. Empate com sabor de derrota para o Brasília e vitória para o Taguatinga. O autor do gol do Colorado, Anjinho, falou após o jogo.
A gente conseguiu sair na frente do placar, mas infelizmente não saímos com saldo positivo aqui hoje em Lusiânia, mas o campeonato só tá começando, tem bastante jogo, a gente vai se encaixar ainda e vamos sair vitorioso.
Para o Esportes Brasília, Marcos Gomes.
E aí, meu caro Felipe Moreira, esse empate do Brasília com o Taguatinga não foi bom para nenhum dos dois, né?
Esse empate aí foi uma coisa, a surpresa da rodada. Mas também eu concordo que o Taguatinga foi campeão da Série B no passado e subiu aí como uma promessa, ou então podendo ser até o vilão desse Candangão 2016. Já pro Brasília foi um dia de pesadelo, porque o técnico pediu para ir embora e as coisas aconteceram aí. Eu só sei que esse empate aí não foi bom para nenhum dos dois lados, René.
E vale lembrar, como você bem observou, que o técnico Omar Feitosa caiu do comando do Brasília, né? Pediu demissão do time do Brasília e acabou aí saindo da equipe. O técnico que deixou o futebol brasileiro foi o Jorge Medina e daqui a pouquinho vamos falar desse assunto. E agora, outro jogo da rodada, jogo que você acompanhou, meu caro Felipe Moreira. Vamos ouvir a sua matéria, porque você esteve lá no estádio Abadion na Ceilândia quando o time do Ceilândia venceu o Cruzeiro por 3-0. Vamos ouvir o Felipe Moreira que trouxe essa matéria pra gente.
No sábado, pela primeira rodada do Candangão 2016, o Ceilândia recebeu o Cruzeiro no estádio Abadion. O Gato Preto fez uma ótima partida e não teve dificuldades ao bater o Celeste da Capital por 3-0. Gols de Felipe Cisne marcando duas vezes e um gol marcado pelo centroavante-chefe. Destaque no jogo foram os dois belos gols marcados pelo atacante Felipe Cisne para o time do Ceilândia. O primeiro, ele chutou com categoria no ângulo direito do goleiro Wagner do Cruzeiro, que nada pôde fazer. E no segundo gol, o camisa 10 Alan Delon deu um passe no meio de três defensores do Cruzeiro, deixando assim Felipe Cisne de cara pro gol, finalizando e fazendo seu segundo gol no jogo. O Ceilândia encara o Santa Maria pela pela segunda rodada do Candangão, no estádio Bezerrão, no sábado, às 16 horas. Já o Cruzeiro recebe o Brasiliense domingo, às 16 horas, no estádio Cerejão. Reportagem de Felipe Moreira para o EB na Rede.
E a gente vai aproveitar e acompanhar o primeiro gol da partida, marcado por Felipe Cirne, na narração de Matusalém Souza.
Ao vivo para você, direto aqui no estádio Apadião, em Ceilândia, a única emissora com exclusividade para você. Olha o toque de cabeça, tá pintando o gol de Ceilândia, invadiu, bateu pro gol! É Rede!
Rede! Rede! Rede!
Um gol! É do Ceilândia, do Gato Preto. Recebeu pela direita em profundidade e mandou direto pro gol, garotão da camisa 7, Felipe Cirne. Aos 18 minutos deste primeiro tempo de partida, ele mandou direto pro fundo do barbante. É rede, galera, não é peixe, mas está na rede. Agora tá lá no placar para você da Esportes Brasília.
Esportes Brasília.
Ceilândia tem um, Felipe Cirne, 0 pro time do Cruzeiro. O detalhe é todo seu, Marcos Araújo.
Uma bola cruzada lá da esquerda pelo Gotinha, ele amorteceu junto ao zagueiro, bateu na saída do goleiro no canto direito, não dando chance assim para o goleiro Marlon, e a bola foi para o fundo da rede, fazendo, tirando 0 do placar. Agora a Ceilândia tem 1 e o Cruzeiro 0.
Esportes Brasília.
Você teve lá acompanhando esse jogo, meu caro Felipe. Fala pra gente como é que você viu esse jogo, essa vitória do Ceilândia, 3-0 em cima do Cruzeiro, garoto.
É, René, foi um jogo, nos primeiros 15 minutos de jogo, tava um jogo bem equilibrado. Eu acho que era por causa do nervosismo da estreia no Candangão 2016. O Ceilândia tava mais quieto, já o Cruzeiro tava tentando ali explorar a defesa do Ceilândia. Mas depois ali dos 15 minutos iniciais, o Ceilândia dominou o jogo, com seus atacantes velozes, o Gotinha por um lado, Felipe Cirne pelo outro, além do chefe, o centroavante-chefe, que joga muito bem, é um cabeceador e é um cara de muita categoria, que ainda fez o terceiro gol. O Ceilândia, para mim, nós conversamos lá durante a transmissão, tá entre os favoritos para esse Candangão 2016, René.
Tá certo, a gente vai pro nosso primeiro intervalo e na volta tem muito mais. Vamos falar também do Sobradinho, que recebeu Formosa também. Aliás, antes do tipo intervalo, vou falar do Sobradinho. Olha, no sábado o Sobradinho empatou 0-0 com a equipe do Formosa, um jogo que teve aí a participação ativa dos dois goleiros, tanto o Márcio Fernandes pelo lado do Formosa quanto o Helder pelo lado do Sobradinho. O Sobradinho era para ter tomado 2, 3, 4 gols, mas o Helder Aurora fechou a meta e não deixou a bola entrar. Agora o time do Formosa encara o Gama, um jogo muito difícil, com transmissão da Esporte Brasília, e pode aí se complicar na competição. Ao Sobradinho resta, né, melhorar a situação no campeonato. O time do Hélio Júnior vai ter que treinar muito se quiser se manter na primeira divisão, porque estava um time muito perdido em campo lá diante do Formosa. E o detalhe, muito importante, é que mais de 890 pessoas estiveram no estádio, pagaram seu ingresso e acompanharam o jogo, sendo que tinham quase 1.500 torcedores presentes no estádio Agostinho Lima, o que é muito bom, né, para poder movimentar o futebol aqui da nossa cidade. Muito bem, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e na volta, olha, tem muito mais coisa aqui na Número 1 Esporte. Vamos falar, né, do Campeonato do Candango, que já tivemos os jogos do domingo. Também vamos falar de novo Basquete Brasil, de vôlei e muito mais. Não sai daí que a gente volta já. Esse é o nosso Esporte Brasília na Rede.
Toledo Esportes. Uniformes com qualidade, pontualidade e preço justo. Produzimos camisas, camisetas, calças, bermudas, coletes e outros acessórios com matéria-prima de primeira qualidade e acabamento diferenciado. Atendemos os mais diversos segmentos do mercado. Na hora de escolher quem vai produzir o seu uniforme, pense no melhor. Toledo Esportes. Várias cores, uma só paixão. A Suporte Técnico é assistência técnica autorizada de várias marcas profissionais de áudio e tecnologia. Precisando de suporte para o seu evento? A Suporte Técnico sai na frente e presta o apoio que você precisa. Suporte Técnico, 702 Norte, Edifício Brasília Rádio Center, sala 3110. Telefones 7814-1742 e 3202-2908. Losede, lavagem de sofás, estofados de automóveis, cama box e colchões. Serviços com alta qualidade, atendimento apenas em domicílio e com o preço que cabe no seu bolso. Agende o seu serviço agora mesmo, pelo telefone ou pelo WhatsApp, com o amigo Deusimar. 9336-9955. 9336-9955. Artec Assessoria Contábil, rapidez e qualidade. Avenida JK, quadra 13, lote 19, Jardim Brasília. Fone 3613-1071. Contador Aloysio Moraes dos Reis, CRC Goiás 11563-0. Tradição no mercado brasiliense. É isso que faz a Real Serviços Gerais uma empresa que há mais de 25 anos presta serviços em administração de condomínios, portaria, limpeza e conservação. Se o seu prédio, condomínio ou edifício precisa de apoio, o local certo é a Real Serviços Gerais. Setor de Sul, lote 7, sala 107/109, Pistão Sul, Taguatinga. Telefone 3033-7080. Odontonei Dentistas, cuide da saúde da sua boca. Fone 3613-5303. Quadra 27, lote 16, loja 2, Jardim Brasília. Responsável técnico Neirton de Oliveira Dias. CRO Goiás 13335.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Esporte Brasília na rede, aqui pela Esporte Brasília, a número 1 em esportes. Olha, como a gente prometeu antes do intervalo, vamos continuar falando de Campeonato Brasiliense. No último domingo, o Brasiliense recebeu o Santa Maria e o Matheus Moura esteve lá acompanhando e vai trazer a sua análise sobre esse jogo. Matheus Moura, é com você.
Olá, amigos da Bena Rede. O Brasiliense estreou no Candangão 2016, na sua nova casa, o Estádio Abadião, na Ceilândia, enfrentando o Santa Maria. Venceu o jogo por 5-2. No primeiro tempo foi plenamente superior, fez 2-0, sendo que o Santa Maria não teve chances. Na verdade, o time do Brasiliense não deixou o Santa Maria criar. No segundo tempo, com as alterações do técnico Christian Ramos, o Santa Maria ganhou volume de jogo, até botou bola no travessão, diminuiu para 3-2 a partida. Só que aí prevaleceu a superioridade técnica, né, do Brasiliense, e o Brasiliense fechou o jogo com 5-2 aí na partida. Conversei com o jogador Caio, do autor de 2 gols na partida. Vamos ouvir o Caio.
Acho que o time está se preparando bem. Vacilou um pouco no jogo, mas é normal, um primeiro jogo do campeonato. Tivemos a felicidade de fazer 5 gols, agora é ter tranquilidade no próximo jogo para manter essa pegada para buscar o título.
Matheus Moura, parabéns na rede.
Tá, então a reportagem do Matheus Moura falando dessa vitória, dessa goleada, 5 para a equipe do Brasiliense, 2 para o Santa Maria. E continuando os jogos do domingo, o Luziânia recebeu no Serra do Lago o Paracatu e venceu por 1-0. A gente vai ouvir agora o gol do Luziânia marcado aos 8 minutos do primeiro tempo de partida. Eu fui lá e confiro para você.
A gente vê ali o Dan, de fato, fazendo aquela jogada que ele gosta de fazer pelas laterais, indo em profundidade ali na direção do gol. E ali não restou alternativa para o Gilson, a não ser fazer a falta, que acabou levando esse cartão amarelo.
É falta para
a
equipe do Luziânia, ali o Dan, bola na área, direto de cabeça! Aldo, camisa número 1! cruzamento da área da falta. O Dan cobrou direto. A bola vinha entrar por cima. Mas aí o Aldo aproveitou, de jogo de cabeça e colocou no fundo da rede. Na marca de 8. 8 minutos, primeiro tempo, agora no placar da Luziânia. 1 para o Luziânia.
Muito bem, tá aí o gol do Aldo, marcado para a equipe do Luziânia. Felipe Moreira vai de volta com a gente. Felipe, eu queria que você falasse primeiro da goleada do Brasiliense, né, que venceu por 5-2 a equipe do Santa Maria, e esse gol do Aldo que deu a vitória ao time do Luziânia em cima do Paracatu por 1-0. Felipe Moreira.
Em questão ao jogo do Brasiliense, foi uma vitória fácil, onde o time chegava bem contundente ao ataque ali. Podíamos perceber que os jogadores chegavam na entrada da área praticamente com 4 ou 5 jogadores do Brasiliense ali para frágil defesa do Santa Maria. Já o Luziânia fez a parte dele, ganhando do Paracatu, que estava bem desfalcado. Paracatu que está com um time bem complicado para essa temporada 2016 do Candangão. E é isso, o Brasiliense e o Luziânia fazendo aí o seu dever de casa e garantindo os 3 pontos aí na primeira fase.
Agora,
na primeira
rodada. Agora a gente vai ouvir o Gauchinho, que é o técnico da equipe do Paracatu. Ele deu uma declaração pro repórter Max Araújo que eu confesso, me assustei quando ouvi essa palavra dele. O Gauchinho fala na Esporte Brasília.
Pra mim o resultado não importa não. A gente ia vir aqui com 8 pra cair 2 no jogo e tinha que acabar o jogo. Eu fui buscar os 3 meninos que estão regularizados aí, que tem contrato longo, que estavam em casa, sem fazer nada. O Luciano é que passou aperto. Eu não tô preocupado não, eu saio tranquilo, meu time titular tá descansando lá. Sábado ele pega o Brasília. Meu time tá de parabéns. O que eles fizeram aqui hoje dá orgulho de trabalhar no futebol.
Eu acho que não deve ser pra tanto esse tipo de declaração, né, meu caro Felipe Moreira? Ele veio que, no mínimo, uma possível derrota, né, vitória, aliás, pro W.O. poderia revoltar a torcida do Luziânia e preferiu entrar com o time em campo. Mas esse é o típico tipo de coisa que não se faz no futebol, né, Felipe?
É, isso aí, nessa declaração aí, eu achei que ele foi precipitado, não precisava falar isso, que foi buscar jogador em casa, coisas do tipo, sabe? Tem que ter tipo um profissionalismo da parte, né, Renê?
Exatamente, até porque se a gente quer ter um futebol profissional, tem que funcionar dessa maneira, né, Felipe?
É isso aí, tem que ter um futebol profissional, e o futebol aqui em Brasília, o Candangão, tem que ter essa estrutura, tem que ter uma estrutura do futebol profissional, organização profissional, as torcidas têm que se comportar bem, e assim para o futebol evoluir e ser mostrado aí a cara do time da capital do país aí, a cara do futebol de Brasília.
É verdade. Bom, e agora a gente vai falar do último jogo da rodada, quando o Gama recebeu a equipe do Planaltina e venceu por 3-1. Esse jogo, meu querido Felipe Moreira acompanhou, já vamos trazer aí as palavras da partida, mas antes quem vai falar é o querido Daniel Mangueira, que também acompanhou esse jogo pela Esporte Brasília e vai fazer um resumo do que foi a vitória do Gama 3-1 para cima do Planaltina de Goiás. Daniel Mangueira.
Emoção. Essa foi a palavra do jogo desse domingo no estádio Bezerrão. Era a estreia do Gama, atual campeão candango, contra o Planaltina, time que subiu da segunda divisão e que contava com o experiente Iranildo na criação das jogadas. O Gama assumiu logo no início o domínio do jogo, mas não convertia esse domínio em gols, e viu, aos 41 minutos do primeiro tempo, o Planaltina abrir o placar com Júlio César após uma bobeada do zagueiro Gesiel. Na volta do intervalo, após baterem um papo com o técnico Amadeu Mangoni, que assistia ao jogo das tribunas de imprensa, o Gama voltou ainda mais forte e aos 17 minutos empatou o jogo com um golaço de Grampola. Mas o Gama não parou por aí, e aos 34 minutos veio mais um golaço, agora com o atacante Dodô, que acertou um belo chute da entrada da área no ângulo direito do goleiro Julião. Foi a virada do Gamão. O time do Planaltina já não tinha mais forças para reagir quando, aos 42 minutos, após uma bela triangulação do ataque gamense na entrada da área goiana, Fábio Gama fez o terceiro do Gamão e deu números finais à partida. Gama 3, Planaltina de Goiás 1. Ao fim do jogo, escutamos o jogador do Gama, Rafinha, que comentou sobre a partida.
Com certeza, a gente teve mais tranquilidade, mais jogadas e os que entraram conseguiram dar conta do recado.
Na próxima rodada, o Gama vai até Formosa, no estádio Diogão, enfrentar o time da casa, o Formosa. Já o Planaltina vai tentar se recuperar dessa derrota jogando contra o Sobradinho no estádio Agostinho Lima. Daniel Mangueira, para o EB na Rede.
E agora a gente vai ouvir o gol marcado pelo Fábio Gama, pelo Dodô, o segundo gol da partida, narração do Matusalém Souza.
Olha a bola batida, vem Dodô, bateu pro gol, é rede!
Rede!
Golaço! Gol! É do Gama, do Gama, do Gama, é do Avião Verde!
Eu sempre Gama, eu sou Gamense até morrer.
Pra decolar e pra explodir essa galera aqui no Bezerrão, aos 33 do segundo tempo, um Dodô recebeu e mandou um foguetaço pro gol. O goleiro Julião nada pode fazer. É rede, é rede, é rede. Não é peixe, mas está na rede. Pula, pula, balança, sacode o esqueleto, torcedor do Gama, que o gol é seu.
Tá aí então, gol marcado pelo Dodô no segundo tempo de partida. Felipe Moreira, você que esteve lá no estádio Bezerrão no Gama, me fala um pouco dessa partida. Foi um jogaço mesmo, como disse o Daniel Mangueira na matéria, né, meu caro Felipe Moreira?
É, o Daniel Mangueira disse tudo, Renner. Foi um jogo espetacular, onde o time do Gama começou um jogo aí equilibrado no primeiro tempo. E o Planaltina conseguia neutralizar os ataques do Gama. E o Gama, com Ericles, com Raoni, desperdiçava muitas chances, chutava muita bola para fora. E nisso aí a torcida já estava impaciente. Aí, para completar, o time do Planaltina com o Júlio César recupera pega uma bola lá no ataque, que foi eles tomaram a bola da defesa do Gama, e fizeram o primeiro gol do Planaltina na partida. Assim, fazendo a torcida do Gama ficar irada com o time. Só que no segundo tempo veio com o time com a cara nova. Segundo tempo aí, com as entradas do Dodô e do Fábio Gama, mostrou aí que o Gama tem um bom elenco, tanto no time titular quanto no campo de reservas. Fábio Gama, ele é um baixinho cabeludo que parece o Valdívia do Internacional. Pensa no jogador veloz e rápido que estava infernizando a zaga do Planaltina. E após isso, ele mesmo tocou a bola lá pro jogador Grampola fazer o gol, onde ele tocou por cima do goleiro. E o segundo gol foi do Dodô. O Dodô, que é um jogador alto, um jogador centroavante bem alto, que entrou na partida no segundo tempo, recebeu a bola, pingou só uma vez na frente dele, ele sentou o foguete, assim, sem chances para a defesa do goleiro do Planaltina. E já o terceiro gol, para completar e para presentear o menino que foi o melhor em campo, na opinião da equipe Esporte Brasília, o Dodô fez um pivô e deixou o Fábio Gama de cara pro gol, onde tocou por cima do gol do goleiro, fazendo assim 3-1 pro Gama. Parabéns ao time do Gama, parabéns à torcida que compareceu em peso, muitos torcedores lá no estádio do Bezerrão, e o Gama assim começando com o pé direito o campeonato Candango 2016.
Muito bem, a gente vai para o nosso segundo e último intervalo. Na volta tem mais Candangão, tem muito mais informação para você aqui na Número 1 Esportes. Não sai daí, esse é o nosso Esportes Brasília na Rede.
Toledo Sports. Uniformes com qualidade, pontualidade e preço justo. Produzimos camisas, camisetas, calças, bermudas, coletes e outros acessórios com matéria-prima de primeira qualidade e acabamento diferenciado. Atendemos os mais diversos segmentos do mercado. Na hora de escolher quem vai produzir o seu uniforme, pense no melhor. Toledo Sports. Várias cores, uma só paixão. A Suporte Técnico é assistência técnica autorizada de várias marcas profissionais de áudio e tecnologia. Precisando de suporte para o seu evento? A Suporte Técnico sai na frente e presta o apoio que você precisa. Suporte Técnico, 702 Norte, Edifício Brasília Rádio Center, sala 3110. Telefones 7814-1742 e 3202-2908. Lozede, lavagem de sofás, estofados de automóveis, cama box e colchões. Serviços com alta qualidade, atendimento apenas em domicílio e com o preço que cabe no seu bolso. Agende o seu serviço agora mesmo, pelo telefone ou pelo WhatsApp, com o amigo Deusimar. 9336-9955. 9336-9955. Artec Assessoria Contábil, rapidez e qualidade. Avenida JK, quadra 13, lote 19, Jardim Brasília. Fone 3613-1071. Contador Aloysio Moraes dos Reis. CRC Goiás 11563-0. Tradição no mercado brasiliense. É isso que faz a Real Serviços Gerais uma empresa que há mais de 25 anos presta serviços em administração de condomínios, portaria, limpeza e conservação. Se o seu prédio, condomínio ou edifício precisa de apoio, o local certo é a Real Serviços Gerais. Setor de Sul, lote 7, sala 107/109, Pistão Sul, Taguatinga. Telefone 3033-7080. Odontonei Dentistas, cuide da saúde da sua boca. Fone 3613-5303. Quadra 27, lote 16, loja 2, Jardim Brasília. Responsável técnico Neirton de Oliveira Dias. CRO Goiás 13335.
De volta com o seu Esportes Brasília na rede, aqui na Esportes Brasília, número 1 em esportes. Vamos falar agora, continuando a falar do Campeonato Brasiliense, vamos à classificação da competição, que está na sua primeira rodada. Vale lembrar que são 12 times que jogam em apenas turno, né, partidas de ida, e os 8 melhores garantem a vaga para a segunda fase. Depois vamos acontecer com jogos quartos de final e de volta, semifinais e de volta, e a grande final em partida também de ida e volta. Vamos à classificação do Campeonato Brasiliense, mais uma vez lembrando, estamos ainda na primeira rodada da competição. Quem lidera é Brasiliense, 3 pontos e 3 gols, de saldo. Ceilândia é o segundo, 3 pontos e 3 gols de saldo. Terceiro, Gama, 3 pontos e 2 gols de saldo. Quarto, Luziânia, 3 pontos e 1 gol de saldo. Com 1 ponto temos Atlético Taguatinga, Brasília, Formosa e Sobradinho. Na nona colocação temos aí o Paracatu com nenhum ponto, Planaltina em décimo com nenhum ponto, Santa Maria em décimo primeiro com nenhum ponto, e décimo segundo lugar o Cruzeiro também com nenhum ponto. Na próxima rodada, já a Federação Brasiliense divulgou aí mudanças na tabela por conta da suspensão do estádio Cerejão em Taguatinga. Então teremos os seguintes jogos. Jogos acontecendo no sábado, às 4 horas da tarde. O Planaltina de Goiás recebe o Sobradinho Esporte Clube no Agostinho Lima. Às 4 da tarde, o Santa Maria recebe o Ceilândia lá no Bezerrão. E o Paracatu encara o Brasília lá no estádio Frei Norberto. Já no domingo, são 3 jogos. Taguatinga encara o Luziânia lá no estádio Abadião, na Ceilândia. O Cruzeiro recebe o Brasiliense lá no estádio Agostinho Lima. E o Formosa recebe a Sociedade Esportiva do Gama lá no estádio Diogão, em Formosa. Muito bem, falamos do Campeonato Brasiliense. Agora vamos falar do Campeonato da Bola Oval, porque foi divulgada a tabela do Campeonato Brasiliense de Futebol Americano. Meu querido Vitor Pérez traz as informações pra gente aqui na Número 1 Esportes. Vitor, é com você!
E está para começar o Campeonato Canango de Futebol Americano. Esse ano, o campeonato traz duas novidades. A primeira é a entrada das equipes Tubarão de Cerrado e Goiânia Rednecks. A segunda é na forma de realização do campeonato. Diferente dos anos anteriores, esse ano todas as equipes irão se enfrentar e as duas melhores classificadas irão para a final. Faltando um mês para o início da competição, que está prevista para começar no dia 19 de março, a terceira edição irá contar com 6 equipes: Brasília Templários, Brasília V8, Brasília Alligators, Goiânia Rednecks, Leões de Judá e Tubarão de Cerrado. Os jogos em Brasília estão previstos para ocorrer nos estádios Bezerrão, no Gama, Cerejão, em Taguatinga, e Abadião, em Ceilândia. E em Goiânia, nos estádios Serrinha ou Olímpico. O primeiro jogo está previsto para ser entre os estreantes Goiânia Rednecks e Tubarão de Cerrado. Aqui é Vitor Pérez, para o IB na Rede.
Muito bem, então é a palavra do Vitor Pérez falando do Campeonato Candango de Futebol Americano, que pelo terceiro ano consecutivo terá a transmissão da Esportes Brasília, a número 1 em esportes. Agora vamos largar a bola oval e vamos falar de novo basquete Brasil. Brasília jogou ontem fora de casa contra o Bauru e viu a série de 8 jogos acabar. O time Candango perdeu para o Bauru por 94-92. O armador Fúvio faz uma análise do que foi esse duelo diante do Bauruenses. Vamos lá, Fúvio falando na Esportes Brasília. Brasília.
É, não tenha dúvida que a equipe de Bauru soube usar bastante. No final de jogo a gente estava trocando, então havia um mismatch, então era complicado para o armador, no meu caso, marcar o Hedgeheimer ou às vezes o Derek, e ao mesmo tempo o Fischer ficava com um pivô alto. Ao mesmo tempo a gente também ocasionou essas partes na defesa do Bauru, então ficou aquele jogo lá e cá, uma troca meio de cestas. Acho que o Derek, a gente tem um estudo e foi inteligente de tentar uma bola rápida para a gente ter mesmo o último ataque. Eles souberam aproveitar, fizeram os dois pontos, a gente teve a chance da vitória, infelizmente a gente não conseguiu, mas foi um excelente jogo, uma excelente arbitragem, e o que prevalece foi o show que foi dado aqui em Bauru hoje.
Demorou, mas a invencibilidade do Brasília caiu, meu caro Felipe Moreira.
É, depois de 8 jogos, quem diria, hein? Mas é aquilo que a gente comentou, é caiu de pé. Porque foi um jogo de 94 a 92, não dispensou aí exibições, um jogo bom. Mas o Brasília tá com um crédito pra queimar um pouco, apesar das 7 vitórias consecutivas, né, Renner?
Sem dúvida alguma, e o próximo jogo agora só vai ser no dia 12 diante do basquete cearense, porque agora o Brasília viaja para a Venezuela para jogar a Liga das Américas de basquete. E uma dica é você acompanhar os jogos, olha, com o pessoal da torcida Uni, lá no Beer House. Geralmente se é no Beer House os jogos, você vai para lá, tem televisores e você pode acompanhar as partidas do time do Brasília. A galera da torcida Uni, que sempre prestigia a Esporte Brasília, certamente vai acompanhar os jogos nessa semana. Quarta, quinta e sexta-feira são as partidas da Liga Sul-Americana, da Liga de Basquete, da Liga das Américas de Basquete. Muito bem, vamos agora falar de vôlei, porque eu tenho um convite para você. Amanhã, no caso, terça-feira, dia 2, né? Eu não sei quando você vai estar ouvindo o nosso podcast. No dia 2 tem um grande jogo, tem Brasília Vôlei diante do Rio de Janeiro. E a gente bateu um papo aqui na Esporte Brasília, a repórter Ana Paula Freire bateu um papo com o Manu Arnaud, técnico do Brasília, e com o Bernardinho, técnico da equipe do Rio de Janeiro. E os dois falam da expectativa para essa super partida de amanhã às 8 horas da noite. Primeiro quem fala na Esporte Brasília é o técnico candango Manu Arnaud.
Um jogo para a gente preocupar mais com a nossa equipe, né? Qualidade indiscutível, né? Consistência de resultado do Rio de Janeiro. Há quanto tempo aí, não é pelo resultado da Copa Banco do Brasil agora, é pela qualidade da equipe há muitos anos. Então, a gente olhar muito mais e continuar numa perspectiva de crescimento. Depois desse jogo, a gente vai ter aquela sequência contra os adversários que são decisivos, são adversários do mesmo nível, são jogos que passam a valer 6 pontos. Então, é um jogo para a gente continuar crescendo. Né? O que puder evoluir nesse jogo, ótimo. Lógico, se houver oportunidade, tem que tentar matar o jogo. Mas é um jogo muito mais para preocupar em evoluir.
E agora quem fala na Esporte Brasília é o Bernardinho, técnico do Rexona Rio de Janeiro.
Nós podemos estar favoritos, mas não somos favoritos. Quer dizer, um momento bom para a gente ganhar uma competição. Claro que há o desgaste da competição, essa semana é muito importante e difícil para a gente. 2 jogos em sequência, terça e quinta-feira, depois de uma competição que foi desgastante, um jogo, e na final conseguimos um pouco mais, mas é sempre desgaste uma final contra um time muito forte, o time de Uberlândia. E no início da competição não eram favoritos. Tivemos a Supercopa contra o Pinheiros, logo em seguida, na segunda rodada, tivemos um tropeço contra o Bauru, que poxa, colocou dúvida na cabeça das pessoas em relação à força do Rexona.
E a promessa de que vai ser um grande jogo nessa terça-feira, né, meu caro Felipe Moreira?
Sem dúvida alguma, Renner. Será um grande jogo. Com certeza a torcida comparecerá ao ginásio do SESI, igual foi nos outros jogos, contra o SESI, contra o Praia Clube, contra o Minas. A torcida de Brasília cada vez mais apoiando aqui as meninas do vôlei. E com certeza, promessa de grandes emoções. E uma grande transmissão aí da Esporte Brasília para todo mundo ouvir aí, né, Renner?
Exatamente. É lógico que você não vai perder esse jogo aqui na Esporte Brasília. Nossa transmissão começa a partir das 7h30 da noite, quando toda a nossa equipe, a narração do William Souto Maior, os comentários do Felipe Moreira, as reportagens do Daniel Mangueira, estarei também lá girando com a galera, e as redes sociais com o meu querido Matheus Moura. Então, todo o nosso aliás, a matéria também do jogo, também feita pela nossa querida Ana Paula Freire. Todo o timaço Esporte Brasília estará junto nesse grande duelo entre Brasília e Rexona Rio de Janeiro. Tá feito o convite, então, amanhã, a partir de 7h30 da noite, na número 1 Esporte. Muito bem, chegamos ao final do nosso Esporte Brasília na Rede, o primeiro programa de 2016. Meu querido Felipe Moreira, antes da gente fechar o nosso EB na Rede, deixa eu registrar os nossos abraços aqui. pro pessoal que tá ligadinho na número 1 Esporte. O queridíssimo Vidigal Barbosa tá lá no entorno de Brasília, tá ouvindo a gente. Alô, Vidigal, um grande abraço, obrigado a você pela audiência. Também a galera da torcida Uni, no querido Alessandro, que não perde uma transmissão da Esporte Brasília, tá ligadinho na número 1 Esporte. Um abraço pra você, meu querido Alessandro, e valeu demais pela audiência. Meu querido Felipe, seu destaque final no nosso programa é bem na rede de hoje.
Meu destaque final é que começaram aí os jogos do Candangão. Vamos acompanhar todos os jogos aí, sem dúvida alguma, com todas as informações para os ouvintes. E amanhã, um jogo emocionante no ginásio do SESI. Não perca, Brasília Vôlei e Rexona, o time do Bernardinho. Um abraço a todos, um abraço René Lopes e até a próxima.
Tá certo, obrigado Felipe Moreira, a gente fica por aqui, viu? Encerrando nossa edição do Esporte Brasileiro na Rede, nossa primeira edição de 2016. O programa teve as reportagens do Marcos Gomes, o Felipe Moreira, Matheus Moura, Daniel Mangueira e Vitor Pérez. Os comentários e as análises do Felipe Moreira, a edição do Daniel Mangueira, a apresentação do amigo de vocês, René Lopes, e a direção do Esporte Brasileiro na Rede a cargo de Daniel Mangueira. A direção geral da Esporte Brasília é de René Lopes e a coordenação é do Marcos Gomes. O Esporte Brasileiro na Rede fica por aqui e volta na próxima semana a partir das 20h30. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê na número 1 Esporte. Tchau!